Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o TBT da TV, aqui de todas as quintas-feiras no Observatório da TV. Eu agradeço muito a todos vocês pela audiência dos nossos mais de 22 mil inscritos já a essa altura, né? Muito obrigado. E peço a você que, caso esteja assistindo aqui ao nosso vídeo e não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado de quando nós publicarmos vídeos novos, né? E também relembro que os conteúdos do Grupo Observatório podem ser acessados por você na plataforma digital de áudio da sua preferência. Pode procurar, eles estão lá no SoundCloud, no Google Podcasts, no Spotify, certo? Nesta semana, o tema do TBT da TV é uma novela do SBT que há 30 anos estava no ar, né? Essa novela se chama Brasileiras e Brasileiros. Muita gente não lembra da novela, né? Ou é mais jovem do que esses 30 anos e só ouviu falar dela, né? Brasileiras e Brasileiros foi um projeto liderado pelo diretor Walter Avancini, que já é falecido, né? Faleceu em 2001. E àquela altura já era muito experiente, né? Até porque Walter Avancini trabalhava na televisão desde os seus primórdios, quando ele ainda era adolescente, né? Ele foi contratado pelo SBT, trocou a TV Globo pelo SBT no decorrer do ano de 1990 e tinha a missão de implantar um núcleo de dramaturgia competitivo, né? Tinha carta branca para fazer o que ele quisesse, vamos dizer assim, de maneira que as novelas do SBT concorressem pela audiência desse gênero, dominada, como ainda é hoje, né? Pelas produções da TV Globo. Então, Walter Avancini, que estava muito desiludido pelo cancelamento de um projeto que ele vinha conduzindo de uma novela para o horário das 6 da TV Globo, chamado Rosa, Se For Menina, né? Ele aceitou o convite e se transferiu para o SBT com uma boa verba, cerca de 12 milhões de dólares, né? E o nosso dinheiro da época eram os cruzeiros do governo Collor. Então você imagina que em cruzeiros isso era uma fábula, né? 12 milhões de dólares para botar de pé a primeira novela e, ali num médio prazo, implantar mais dois horários de novelas. E seriam nos mesmos horários das novelas da TV Globo. Uma novela às 6 horas, uma novela às 7 e uma ali por 8h30, 9 da noite, né? Uma estratégia diferente da TV Manchete, por exemplo, que inseria suas novelas em vãos entre as novelas da Globo, né? Às 7h45, por exemplo, ou às 9h20, 9h30, enfim. Brasileiras e Brasileiros tinham um argumento criado pelo diretor Walter Avancini, que foi desenvolvido inicialmente pelo dramaturgo Carlos Alberto Soffredini, né? Carlos Alberto Soffredini desenvolveu uma obra teatral bastante conectada com a intenção de valorizar o folclore, valorizar a nossa cultura e as camadas menos favorecidas da população, não é? Entre as obras bastante conhecidas de Carlos Alberto Soffredini, quem é o autor que eu, na minha experiência de mercado editorial que eu já tive, tive a honra de participar de processos de edição de trabalhos em livro, né, de Carlos Alberto Soffredini. Entre esses muitos trabalhos que ele escreveu, você já deve ter ligado aí o nome à pessoa, como autor de Hoje é Dia de Maria, que originou uma minissérie na TV Globo, né? E também de montagens históricas do nosso teatro aqui entre os anos 70 e 80, como Vem Buscar-me que ainda sou teu e O Pássaro do Poente, né? Pois bem, Carlos Alberto Soffredini e Walter Avancini propunham-se a contar nessa novela Brasileiras e Brasileiros uma história pela ótica das camadas menos favorecidas, dos pobres realmente, aquelas pessoas que não têm maiores alternativas a não ser tentar sobreviver, não é? E vivem de biscates, às vezes sem empregos formais, são realmente marginalizadas pela vida. E o personagem central da novela era um rapaz que vivia assim de expediente, sem um emprego fixo e tudo, o Totó, que era interpretado pelo Edson Celulari, né? Ele tinha um sotaque bastante italianado para falar, né? Edson Celulari, que vinha de um grande sucesso como Jean-Pierre em Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabus Mendes, na TV Globo, e aceitou fazer essa novela no SBT não só por uma coisa que move sempre os artistas quando ocorrem aberturas de novos núcleos, que é esse estabelecimento de um novo local de trabalho para a classe, não é? Mas também pela proposta artística de Walter Avancini de falar dos pobres com uma pitada, quem sabe, de neorrealismo italiano, né? Sem glamourizá-los desnecessariamente, mas também sem mostrá-los apenas como mortos de fome que fazem qualquer coisa apenas para lutar pelo dia a dia, não é? É uma escolha difícil essa que o diretor tomou para conduzir essa novela, e ela poderia gerar problemas, como de fato gerou, não é? A novela estreou com uma audiência bastante boa para os padrões de novelas fora da TV Globo e para os padrões de SBT, né? Cerca de 15 pontos de audiência. Mas, já no segundo e terceiro capítulos, a audiência foi caindo para 11, 10, 9, até que chegou o dia que chegou a dar 2 pontos só. Por quê? Vamos voltar ao Totó, né? Totó tinha um grande amigo que era um ex-pugilista, já de meia idade, o Ângelo, o personagem do Fulvio Stefanini. E, a partir da experiência de vida do Ângelo, depois que ele passa maus bocados e quase morre sem socorro no hospital, o Ângelo, né? Totó tem a ideia de, com o amigo, abrir um negócio de luta livre de mulheres, promover campeonatos de luta livre de mulheres, estaria aí o diferencial do seu empreendimento, né? E com isso eles tirariam o pé da lama, eventualmente, né? E essas mulheres, se fossem bonitas, melhor ainda, porque elas iam se atracar lá no ringue, iam chamar a atenção de um público masculino interessado não na luta, mas nas moças, né? E quem queria ver pelo espetáculo esportivo propriamente, né? Entre as mulheres aí arregimentadas para essa empreitada do Totó e do Ângelo estavam a Teresa, né, que era a Isadora Ribeiro, Vanusa, Eliana Fonseca, Clarice, Rosi Campos, Alma, Alexandra Marzo, e também Arlete, que era Márcia Dornelles, entre outras, né? Havia várias mulheres, e também Edilaine, que era Zezé Barbosa, salvo engano meu, né? Mulheres de características diferentes, um pouco mais velhas, um pouco mais jovens, com filhos ou sem filhos, mas todas elas simbolizando uma situação muito comum de se encontrar nas periferias, né? Que são mulheres justamente de características muito distintas, mas que não são privilegiadas pela vida. Têm uma vida difícil, às vezes a sua beleza faz com que elas sejam aí figuras que ficam à mercê figuras de mau caráter, né? Então, essa oportunidade da luta livre simbolizava para elas também uma oportunidade de se tornarem alguém mais respeitado, mais reconhecido, né? E não dependerem das suas profissões, aquelas que as tinham, não é? E o Totó, o Ângelo e essas moças se instalam para a sede do grupo da luta livre, né? Que chama-se Duras na Queda, num casarão. Um casarão que há muito tempo não tem maiores usos, né? Durante um tempo estava nas mãos de uma senhora francesa chamada Madame Antoinette, que é a personagem da Jacqueline Laurence, a avó de uma linda jovem com quem o Totó chega a querer se engraçar, Simone Marie, que era a Patrícia Lucchesi, né? A garota do primeiro sutiã da Valizère, lembra? E que está agora na reprise de Era Uma Vez na TV Globo, inclusive, no Viva, inclusive, né? Esse começo da novela, que também tinha mendigos, moradores de rua, não é? E os problemas da periferia com um super moralista, o senhor Coriolano, que era o Laerte Morrone, pai de Catarina, a Carla Camurati, que se interessa pelo Totó, né? E entre esses personagens, moradores de rua, mendigos, enfim, havia a Tia Ju, que era Consuelo Leandro, e também as participações muito especiais do primeiro capítulo, que são muito lembradas até hoje, entraram para as antologias de teledramaturgia, né? Todos ali como mendigos. Paulo Otran, Juca de Oliveira, né? Uma enfermeira muito mal-humorada que fez pouco caso do mal-estar do Ângelo quando o Totó leva ele para o hospital logo no primeiro capítulo, que foi Maria Della Costa, né? E esse time foi recrutado pelo diretor Walter Avancini para credibilizar o lançamento do núcleo de novelas do SBT sob a sua responsabilidade, né? Infelizmente, essa proposta de levar ao público a visão dos pobres numa telenovela não deu muito certo, como deu no neorrealismo italiano que se pretendia homenagear ou emular, não é? E a audiência caiu muito, e em poucas semanas os investimentos tiveram que ser reavaliados para que a novela desse certo. Então ela sofreu uma transformação assim, não muito radical, porque várias características, inclusive dessa camada pobre da população como foco, prosseguiram em Brasileiras e Brasileiros. E esse título que vem aí do bordão do presidente Sarney, né? Brasileiras e Brasileiros. Nesse meio tempo, no final de 90 para o começo de 91, Carlos Alberto Soffredini deixou o trabalho de roteiro da novela e o diretor Walter Avancini convocou para a tarefa três roteiristas. Tacos, que é Dionísio Jacó, né, filho de Flora Geni e Dionísio Azevedo, Cláudia Dalla Verde e Perito Monteiro. Esses três novos roteiristas ficaram encarregados, junto com o próprio Walter Avancini, de criar novos personagens, acabar com outros, né, fazer uma reformulação na novela. Enquanto essa reformulação acontecia e mudanças de horário também aconteciam, a novela trocou para as 8 da noite e exibiu durante cerca de 2 semanas um compacto dos seus 2 primeiros meses, né? Até que, no dia 21 de janeiro de 1991, já ela reestreou e tinha em trechos que envolviam também uma família de milionários com interesses imobiliários, liderada pelo Ramiro, personagem de Rubens de Falco, envolvido ali com Paula, uma moça sensual, né, que era Lucélia Santos. E Paula é a figura que, com esses negócios imobiliários dela e de Ramiro, passava a ser a proprietária da casa sede do Duras na Queda, né? Então, esse grupo de milionários, com a família de Ramiro, com um rapaz muito ambicioso ligado a eles, que era o Vitor, papel do Raimundo de Souza, né? Ele passou a ter muita importância na novela, conduzir realmente o enredo. O Ângelo saiu da história, também saiu o Coriolano, que morre, né? Outros personagens deixaram o enredo e outros entraram aí junto com os de Rubens de Falco e Lucélia Santos, né? Mas é talvez um exagero a gente dizer que a novela mudou radicalmente e se centralizou nesses ricos, né? O público de novela sentiu falta de uma estrutura mais tradicional, né? E o embate entre ricos e pobres faz parte da fórmula do folhetim, seja ele eletrônico ou não, né? Então isso talvez servisse para colocar a novela nos eixos, mas acabou não surtindo muito efeito, né? O grupo de luta livre de mulheres prosseguiu, ligado também aí aos negócios, até certo ponto, bastante escusos da Paula e do Ramiro, né? E um outro personagem ganhou bastante força no decorrer de Brasileiras e Brasileiros, que é o Boca, ou Boquinha, como eles chamavam, que era o Marcelo Serrado, veja você, né? Muita gente nem sabe que Marcelo Serrado fez essa novela no SBT, assim como Plínio, que havia na novela, que era Antônio Calone, né? Muita gente nem sabe que esses atores fizeram essa novela no SBT. Boca era um bandido que chegou a formar ali o que a gente pode chamar de um triângulo amoroso com o Totó e a Catarina, né? A Catarina se instala até na casa do Boca, se envolve diretamente com problemas que ele tinha com jovens adolescentes que ele recrutava para a criminalidade, não é? E era um personagem de bastante destaque que ganhou até mais depois dessa reformulação, não é? E além de todas essas figuras, nós tínhamos também a figura de um bandido, de um ladrão que tinha ali os seus interesses na periferia, tanto quanto o Boca, e acabava provocando confusões graças à prática de surgir de repente pelos locais totalmente nu, apenas com um capuz cobrindo o rosto, né? E criou um clima de tensão, de suspense, de medo, especialmente entre as mulheres, claro, né? E depois, a certa altura da novela, nessa virada de uma fase para outra, nós descobrimos que esse homem que corria pelado e estava envolvido em tramóias e trapaças era o Brás Cubas, personagem de Ney Latorraca, que fez essa novela no SBT, né? Brasileiras e Brasileiros, além desses atores, contou com outros nomes muito conhecidos do público, como Arlete Montenegro, Márcia Maria, Mário Cardoso, Ennio Gonçalves, Valdeires de Barros, Ana Lúcia Torre, né? E, infelizmente, não é um projeto que deu certo, né? A proposta tinha muitos riscos, esses riscos se confirmaram, né? E o diretor Walter Avancini acabou, no final da novela, reconhecendo que o projeto não deu certo como ele imaginava, mas também reconhecendo que o risco foi calculado e que valeu a pena pela intenção de se fazer uma novela diferente, queria continuar no SBT para cumprir o seu contrato e fazer outras coisas, mas o momento econômico que o Brasil vivia também não favoreceu que experiências assim, sem muita chance de dar certo, tivessem lugar, né? E isso em todas as emissoras. Então acabou que Brasileiras e Brasileiros foi a única novela desenvolvida por Walter Avancini nessa oportunidade para o SBT, né? E um núcleo de dramaturgia mais sólido na emissora só voltaria a ser implantado em 1994, com Newton Travesso à frente, com a estreia da novela Éramos Seis, né? Brasileiras e Brasileiros é lembrada ou como um grande fracasso, que infelizmente de fato foi, mas também como essa proposta que foi levada adiante de uma forma que acabou não dando certo, poderia ser revisitada, né? Fica aí essa ressalva, né? Esse toque, essa proposta de mostrar a vida por essa camada da população que começa a novela triste, infeliz e com problemas e termina igual, apesar de tentar sempre manter um sorriso no rosto e enfrentar as dificuldades, né? Eles terminam todos despejados da casa que é a sede do grupo e fazendo um espetáculo circense, né? Salvo engano meu, você que assistiu a novela, por favor, me corrija se eu estiver errado. E uma temática assim, com uma dosagem mais adequada, talvez, poderia ser revisitada, porque a dramaturgia não pode viver só de fórmulas pré-fabricadas, manjadas, previsíveis, né? Lufadas assim de inspiração que instigam o próprio espectador, pode acabar não gostando do que vê, mas quer ver, fica curioso, elas são necessárias, né? E a novela, que é tão importante no nosso dia a dia, pode e deve fazer esse tipo de experiência, claro, de uma maneira bastante calculada, envolvidos e considerados aí os seus riscos comerciais que devem andar com os artísticos, né, para um projeto assim diferenciado. Além de Walter Avancini, também dirigiram Brasileiras e Brasileiros Carlos Nascimbene, Roberto Vignatti, Ivan Zettel e Antonino Seabra. E a novela saiu do ar em maio de 1991, substituída por duas histórias mexicanas na faixa nobre do SBT. Essas fizeram história: Carrossel e Rosa Selvagem. E a estreia dessas novelas, em poucos dias, triplicou a audiência que a emissora registrava com essa história um pouco problemática que foi Brasileiras e Brasileiros, no ar há 30 anos, lembrança do TBT da TV desta semana, que volta na próxima contando com a sua audiência desde já. Um abraço a todos e até lá.